Boa noite, Dona Irlene, a Rita, Dudu, Hamilton, Jorge, sua Dilson, auxiliadora. Suplicando a Deus pela sua proteção, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária de 8 de abril de 2016. Ata da Câmara Municipal de Rio Novo, número 1274/2016, solicito aos vereadores a dispensa da leitura da mesma. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade, dispensa da ata 1274/2016. Solicita a secretária Dulcimar faça a leitura do expediente.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presentes. Projeto de lei número 003/2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$55 mil e da outras providências. Requerimento número 35/2016. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que após subscreve, que abaixo subscreve, requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo. Solicita do Executivo Municipal informações sobre a página da Prefeitura Municipal de Rio Novo na rede social Facebook, conforme segue. A página é oficial e autorizada pelo Executivo? Qual é o funcionário ou empresa responsável pela manutenção de página, das páginas? Qual o critério para se aceitar comentários em postagem? Justificativa. Solicitamos essas informações, pois trata-se de uma página que utiliza o nome da Prefeitura Municipal de Rio Novo e alguns rionovenses reclamam que quando realizam postagem reclamando de algum serviço que não está sendo prestado pelo Poder Executivo, suas ponderações são rapidamente censuradas, tirando assim a legitimidade de cidadãos que vivem em um Estado democrático do direito. Rio Novo, 6 de abril de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Requerimento número 36/2016. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo. Solicita do Executivo Municipal que disponibilize transporte para todos os munícipes acamados, idosos, recém-operados e portadores de necessidades especiais de suas residências até o local da saída do veículo da prefeitura, quando necessitarem de ir a Juiz de Fora ou em outras cidades para realizar tratamentos de saúde. Justificativa. Esse requerimento vem atender a solicitação de pacientes que reclamam do fato de que atualmente a Prefeitura não disponibiliza o transporte. Segundo informações colhidas com os mesmos, ao reclamarem de tal situação como representantes do Executivo, foram informados que tal medida de justificativa como contenção de despesas. Todos nós sabemos que esta ação tem que ser tratada como prioritária. Por isso, solicitamos o pronto atendimento desse requerimento para que se corrija essa falta de assistência com pacientes que tanto necessitam desse serviço. Rio Novo, 6 de abril de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Requerimento número 37/2016. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo. Solicita do Executivo Municipal as informações abaixo. Total de ovos de Páscoa com prazo para serem distribuídos aos nossos alunos. Cópia da nota do empenho referente ao pagamento dos mesmos, cópia dos orçamentos realizados para a compra dos ovos. Justificativa. Solicitamos essas informações acima com o intuito de dar ao Poder Legislativo conhecimento de como foi conduzida a distribuição e compra dos ovos de Páscoa. Rio Novo, 6 de abril de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Assessoria Jurídica. A mesa da Câmara Municipal por seu presidente, encaminhou a essa assessoria cópias dos requerimentos remetidos à prefeita municipal em datas diversas pelo servidor Luiz André Xavier Gonçalves, integrante do quadro de educação, solicitando correções em seus vencimentos. Verifica-se pelas cópias apresentadas que o primeiro requerimento data do dia 15 de julho de 2013, que recebeu para parecer favorável da Secretaria Municipal de Educação naquela data. Requerimentos endereçados à Câmara Municipal em 14 de março de 2014 e em 15 de maio de 2014. Ratifico as reclamações do servidor. Requerimentos recentes em 30 e 31 de março do corrente ano, o primeiro também com assinaturas de mais de 4 servidores da Secretaria Municipal de Educação, mantém as mesmas justificativas e reivindicações. Em 31 de março do corrente, o requerente expõe suas razões de forma objetiva e reclama seus direitos não observados pelo Executivo Municipal quanto à não concessão ao requerente do mesmo índice de reajuste de salários e vencimentos concedidos a outros funcionários. Alega que a assessoria jurídica da Prefeitura havia concedido parecer favorável aos seus requerimentos, que continuam sendo negados pela Prefeita Municipal, que se limita a explicações não condizentes com a realidade, com a nítida intenção de prejudicá-lo. O requerente solicita providências da Câmara Municipal de Rio Novo. Parecer. É evidente que o servidor público tem o direito de reclamar e requerer providências em defesa de seus direitos quando se sente prejudicado. É natural e compreensível que pretende valer-se da Câmara Municipal, que é o órgão guardião dos direitos e deveres dos agentes públicos, inclusive dos servidores municipais. A todos os reclamantes acusados de práticas ilegais, é devido o direito de resposta, contestação e exposição de seus motivos e razões. Não é possível à Câmara, mesmo em sua função fiscalizadora, obrigar qualquer pessoa física ou jurídica à prática de qualquer ação sem antes certificar-se de citação à parte contrária, face direito à resposta. Ainda que o requerente tenha procurado expor seus direitos citando leis municipais e a própria Constituição, deve a Câmara ouvir o chefe do Executivo a quem as reclamações são dirigidas. Desta forma, opinamos que a Câmara oficie a senhora prefeita municipal, solicitando-a que atenda ao requerimento de suas justas reivindicações ou que informe e comprove a impossibilidade de fazê-los com a devida exposição de seus motivos. Por certo, ao final de fará justiça como se espera, com devido respeito aos direitos de todos, ainda que se torne necessária a intervenção judicial. No momento para que se estabeleça de forma legal ou contraditório, é o nosso parecer a consideração das outras comissões permanentes. Câmara Municipal de Rio Novo, 8 de abril de 2016, Brenildo Aires do Carmo. Requerimento já tinha lido, Bruno? Tem que ler? Requerimento. Luiz André Xavier Gonçalves, brasileiro, casado, residente domiciliado, Avenida Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, no número 1033, centro, nessa cidade de Rio Novo, portador da célula de identidade MG 6871.320-PCMG, funcionário público municipal dessa prefeitura, integrante do quadro de educação, vem requerer dessa Câmara que tome providências, assim como foi votado o projeto de lei 005/2016 em caráter de urgência, para que a Constituição Federal seja cumprida, impedindo que a hora ocupante do cargo do chefe do Executivo continue a afrontar e desrespeitar as legislações vigentes. É inadmissível que um grupo de funcionários seja submetido a tanta humilhação e perseguição como tem sido ao longo deste mandato. Covardemente, essa senhora utiliza de todos os meios para continuar com sua implacável injustiça praticada a esses funcionários. Para minha surpresa, mesmo após a senhora Tatiana Dalila Fernandes de Oliveira ter me assegurado que o departamento jurídico dessa prefeitura, através do Dr. Geraldo Magela Amaral, advogado pela prefeitura OABMG 67.148, que atendendo consulta da secretaria citada, deu parecer favorável em assegurar o direito dos servidores do quadro de educação em perceber a correção salarial da mesma data e no mesmo índice aplicado aos demais servidores municipais, privilegiando assim, inclusive, o que determina o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Foi surpreendido na última segunda-feira que não mais teríamos tal aumento. Confesso que me surpreendi como ser humano consegue ir tão baixo no intuito de atingir o próximo, pois dessa gestão, isso é o mínimo que posso esperar. Anexo encaminho os protocolos de 2013 e 2014 junto à SME, a esta casa e, por fim, ao Departamento Pessoal da Prefeitura, para resolver o mesmo problema que, estranhamente, se repete desde quando essa administração assumiu a cidade. Encaminho anexo cópias da resposta do requerimento e resposta enviada ao Executivo solicitando justificativa para a não concessão do reajuste e esses funcionários, no qual a Prefeitura, entre erros de português, no objetivo de se enganar aos funcionários, alega impacto no piso dos professores, o que não existiu, já que também faço esse levantamento junto à Secretária de Educação e vagamente sugere uma outra data vindoura para conceder o reajuste, o que não acontecerá, já que a lei é cristalina em assegurar o nosso direito nesse momento, junto com os demais agraciados. Portanto, trata-se de uma tentativa de ganhar tempo e não nos pagar o devido. Portanto, venho requerer que se cumpra a lei votada por esses nobres vereadores e que se promova a justiça em relação às reivindicações desta discriminação constante para com os funcionários. Não bastante o próprio entendimento do jurídico, cito ainda o artigo 58 da Lei 1101/2012, Lei 539 de 94, artigo 4º e 5º, artigo 49, parágrafo 2º e artigo 51 e a Lei 554/94, artigo 2º, parágrafos 1 e 2, artigo 35 e o total e todo do capítulo 9º. Nesses termos, pede deferimento, né? Pede espera, Rio Novo, 31 de março. Assina Luiz André Xavier Gonçalves. Rio Novo, 8 de abril de 2016. A Câmara Municipal, presidente da Câmara, do presidente para assessoria jurídica. Assunto Copasa. Senhor Procurador, servimos-nos deste a pedido do vereador José Adriano Tocha Xavier para solicitar informações sobre quais são os possíveis procedimentos jurídicos a serem adotados pela Câmara Municipal de Rio Novo no intuito de fazer com que a empresa Copasa, sociedade anônima, responsável pelo serviço de tratamento e distribuição de água em nosso município, cumpra com suas obrigações de acordo com os anseios da população. Importante ressaltar que a Câmara Municipal já enviou várias comissões de vereadores até a sede da empresa em Belo Horizonte, onde a direção da empresa garantiu que os problemas seriam sanados, mas o que se comprove é que até o presente momento eles persistem. As reclamações sobre a qualidade da água, vazamentos de água nas ruas, buracos e etc. crescem a cada dia. Diante de tais fatos, e conforme já dissemos no início de nosso ofício, é que solicitamos informações sobre quais medidas legais a Câmara Municipal pode recorrer na tentativa de resolver esses problemas. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 8 de abril de 2016. Do presidente da Câmara para a prefeita municipal. Requerimento 17/2016. Vereadora proponente, Dulcimar Prata Marques. Senhora prefeita, sirvo-me deste para reiterar o pedido da vereadora Dulcimar Prata Marques, a solicitação que consta em seu requerimento em referência. Importante ressaltar que a prefeitura, ao enviar a esta casa o ofício PM/2016-041, relatou estar de acordo com o pedido e que só aguardava a regularização e a documentação do veículo para que se efetuasse a substituição da ambulância. Sabedores que somos que somos, de que a nova ambulância já transportou o paciente até a cidade de Muriaé, é que reiteramos a solicitamos no requerimento 17/2016, de autoria da vereadora Dulcimar Prata Marques. Diante de tal fato, conclui-se que a documentação do veículo já está regularizada, o que nos leva a indagar o motivo pelo qual a nova ambulância ainda não está disponível no anexo. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Sebastião José Esperança, presidente da Câmara. Rio Novo, 8 de abril de 2016, do presidente da Câmara para a prefeita. Assunto requerimento 02/2016, do vereador Alan Martins Dutra Borges. Senhora prefeita, sirmo-nos deste para solicitar que seja enviado a esta casa o extrato bancário da conta do PEMAC, conforme consta no requerimento em referência. Solicitamos à empresa a remessa do referido extrato a pedido do vereador Guilherme de Souza Nogueira, pois apesar de constar no seu ofício PM/2016-039, que o extrato seguia em anexo este documento e não fez parte no processo. Diante da resposta pouco esclarecedora contida em seu ofício número 039 de 2016 e da ausência do extrato bancário da conta PEMAC, reiteramos o solicitado no requerimento 02, que segue em anexo. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Sebastião José Esperança, presidente da Câmara. Casa Lar, Cônigo Agostinho, Augusto França. Rio Novo, 22 de março de 2016. Ofício circular, assunto comunicação. A instituição em epígrafe tem a honra de comunicar a vossas excelências, os nossos membros da direção da Casa Lar, Cônigo Agostinho Augusto França, no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017. Diretoria Executiva, Presidente Maria Estela Rodrigues Vale, Vice-Presidente José Pereira do Prá, Primeiro Secretário Natânio de Paula Rezende, Segundo Secretário Maria Imaculada Nunes, Primeiro Tesoureiro Hermógenes de Souza, Segundo Tesoureiro William Jorge de Oliveira. Conselho Fiscal Hélio Rezende Lima, José Antônio Cristi, Carlos Gilberto Gastaldelli. Conselho Deliberativo Brenildo Aires do Carmo, Flávio Semedo, Maria Imaculada de Souza, Danilo de Barros Mateus, Delva Ciconelli Pereira, Maria Aparecida Tanin Nogueira, Gilda do Nascimento Ferraz, Cleusa Lima Fernandes, Carlos Aparecido Simeão de Oliveira, Miguel Jorge Miranda Vieira, Marley de Fátima Roncone. Com votos de elevada estima e consideração, subscrevemos-nos, muito respeitosamente, Maristela Rodrigues Vale, presidente da Casa Lar Cônigo Agostinho Augusto França. Rio Novo, 6 de abril de 2016, do Conselho de Alimentação Escolar para a Câmara Municipal de Rio Novo. A excelentíssima prefeita municipal. O Conselho de Alimentação Escolar de Rio Novo, preocupado com a não identificação de 3 novos membros, 2 suplentes e 1 titular, do segmento Sociedade Civil, em substituição aos indicados e que abandonaram o Conselho, vem solicitar dessa secretaria que providencie junto ao segmento em questões tais indicações para que, em conformidade com a Resolução 38 de 16 de julho de 2009, possamos ter a composição legal e necessária para o funcionamento do referido Conselho. Sem a composição obrigatória, fica o Conselho impossibilitado de emitir pareceres ou tomar qualquer outra medida arbitrária em lei. Lembrando que, por diversas vezes, solicitamos à Secretaria Municipal de Educação providências quanto à situação. Lembramos que nosso trabalho é voluntário e muitas vezes, sem a cooperação do poder público, nossa situação não cabe a nós buscarmos os indicados, já que não possuímos sequer um cadastro das sociedades civis capacitadas a indicarem membros. Na oportunidade, questionamos ainda que os indicados do Executivo permanecerão os mesmos, caso contrário que se faça as novas indicações. Aguardamos providências urgentes, subscrevemos, apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Kátia Regina Dutra Rabit, vice-presidente. Minas Gerais, 17 de março de 2016, da Câmara Municipal de Rio Novo, Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. É da Oi, tá? Prezado senhor, é com satisfação que levamos ao conhecimento de Vossa Excelência que a Oi executará as obrigações de universalização estabelecidas pelo Decreto número 7.512, de 30 de junho de 2011, e na Resolução número 598, de 23 de 12 de 2012, para o serviço telefone fixo comutado que em suma dispõe. Todas as localidades com população residente acima de 100 habitantes devem dispor de telefone de uso público, orelhão, disponível 24 horas por dia, capaz de originar e receber ligações de longa distância nacional e internacional, DDD e DDI, conforme conceito de localidade definido pela Anatel no Plano Geral de Metas de Universalização. Todas as localidades com população residente acima de 300 habitantes devem ter possibilidade de acesso, telefones fixos individuais, bem como telefonia pública, conforme conceito de localidade definido no Plano Geral de Metas de Universalização. As solicitações de acessos individuais devem ser atendidas em até 7 dias, com prioridade para os estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, bem como para os órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de defesa ao consumidor. Nas localidades com disponibilidade de telefones fixos individuais, deve existir os orelhões acessíveis 24 horas por dia, com capacidade de originar e receber ligações de longa distância nacional e internacional, DDI e DDD, bem como deve ser priorizado atendimento às solicitações de TUB para os estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, bem como os órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor, conforme disposto na regulamentação. Dentro dos limites das localidades com disponibilidade de telefones fixos individuais, a distância máxima até um TUP não supera 300 metros. Nas localidades com disponibilidade de telefones fixos, deve existir pelo menos 3 TUPs em serviço para que cada grupo fechado de 100 mil habitantes, adicionalmente, o total de TUPs deve ser igual ou superior à densidade de 4 TUPs por 1.000 habitantes, por município. Vou ler. É gratuito o acesso dos serviços públicos de emergência disponíveis em cada localidade. Entanto, seus números de telefônicos independem do TUP. Nas localidades com telefones fixos, o Centro de Intermediação para Comunicação dos Portadores de Necessidades Especiais estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse serviço pode ser utilizado discando 142. As metas, a infraestrutura da rede de suporte será mantida para conexão em banda larga nas sedes municipais, conforme disciplinado no Decreto número 6.432, de 2008. Com vistas à execução integral das obrigações acima, a Oi atende com serviço telefone fixo comutado mais de 37 mil localidades em sua área de concessão, cuja identificação foi feita por meio de visitação e levantamento populacional. As metas relacionadas nessa correspondência poderão sofrer alterações em decorrência da assinatura do Poder Executivo no nome Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefone Fixo Comutário. Nessa oportunidade, colocamos à disposição de seu gabinete executivo de reclamações institucionais no Estado de Minas Gerais, senhor Marcos Borges. Grupo de gestantes. Coordenação de Atenção Básica, Secretaria Municipal de Saúde, primeiro encontro de gestantes, dia 29 de abril de 2016, local no Espaço Cultural. Às 8 horas, um coffee break após encontro, após apoio Secretaria Municipal de Saúde, Prefeita Municipal, Prefeitura Municipal de Rio Novo. Ofício número 03/2016, da Coordenação de Estratégia Saúde da Família, para, da Secretaria de Saúde, para a Câmara de Vereadores. Rio Novo, 29 de março de 2016. Cumprimentos cordialmente, vem por meio dessa, encaminhar ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio Novo, convite para o encontro de gestantes. Desde já, conto com a presença de todos. Antecipada, Anderson Matos, coordenador de atenção básica. Convite, Fórum Técnico Plano Estadual de Educação. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes, convida a Vossa Senhoria para participar do Fórum Técnico Plano Estadual de Educação no Encontro Regional de Ubá, dia 14 de abril de 2016, na Câmara Municipal, Rua Santa Cruz, 301, Centro Ubá. Objetivo: buscar, junto aos diversos segmentos da sociedade, as entidades representativas da sociedade civil e dos setores públicos e privado, subsídio para a discussão do projeto de lei número 2.882 de 2015, que estabelece o Plano Estadual de Educação em Minas Gerais, com diretrizes, metas e estratégias para a política educacional do Estado nos próximos 10 anos. Vale, veja a programação completa. Convite do GENG. A Prefeitura Municipal de Goianá tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Minas Gerais, GENG, etapa micro-regional, Goianá, dia 11 de abril, às 19 horas, na Praça Embiré de Paulo Andrade, Goianá. Aviso a todos os vereadores. A reunião do dia 22, na sexta-feira, será antecipada para dia 20, quarta-feira. Entenderam? Devido ao feriado dia 21. Sexta-feira, dia 22, não haverá reunião.
Antes da ordem do dia, gostaria de registrar e dar uma boa noite para o nosso ex-vereador dessa casa, Rovó Januzzi. Projeto de lei número 003/2016 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$55 mil e dá outras providências. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Desculpa, eu vou pedir ao Mauro agora. A cooperação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Requerimento número 35/2016, solicita do Executivo Municipal informações sobre a página da Prefeitura Municipal de Rio Novo na rede social Facebook, conforme segue. A página é oficial e autorizada pelo Executivo? Qual é o funcionário ou empresa responsável pela manutenção da página? Qual o critério para se aceitar comentários em postagens? Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente, em discussão? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Está aprovado o requerimento 35/2016 por unanimidade. Requerimento número 36/2016. Solicita do Executivo Municipal que disponibilize transporte para todos os munícipes acamados, idosos, recém-operados e portadores de necessidades especiais, de suas residências até o local de saída de veículos da Prefeitura, quando necessitarem ir a Ajus Fora ou outras cidades para realizar tratamentos de saúde. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira, em discussão.
Boa noite, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, aos vereadores, funcionários da casa, a todos aqui presentes no plenário no dia de hoje. Uma saudação especial aos ex-vereadores, meu pai, Rovan, aos funcionários públicos, enfim, a todos que aqui estão nessa noite de hoje. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento assim, um pouco estarrecido, porque na quarta-feira eu tive uma ocorrência. A pessoa ligou para mim assim, meio que desesperada, que pelo fato de ter uma pessoa acamada que precisava ir... a pessoa que tinha acabado de fazer uma cirurgia, que precisava ir a Juiz de Fora, tinha o carro marcado aqui da prefeitura, mas quando foram ligar para pedir para o carro ir lá buscar, porque estava atrasando, eles foram surpreendidos com o pedido que eles que tinham que vir aqui, que a prefeitura não ia disponibilizar carro para ir na residência deles. Então é uma notícia assim, estarrecedora. E segundo informação dessa pessoa que me ligou, ainda teve um agravante que justificou que era contenção de despesas, mas isso chega a beirar o absurdo, você querer economizar gasolina para buscar pessoas que realmente necessitam desse transporte. Então quer dizer então que a pessoa que tem a condição financeira que não seja privilegiada, uma pessoa humilde, está lá operada, ou se ela não tiver carro e não tiver dinheiro para táxi ou alguma pessoa para trazer ela da prefeitura, ela simplesmente morre e não faz mais seu tratamento. Então é com esse intuito que foi feito esse requerimento e a gente espera a sensibilidade do Executivo através da Secretaria Municipal de Saúde para que isso não ocorra. Portador de necessidade especial, acamado, idoso, recém-operados, se marcar o carro, gente, o carro tem que ir na porta da casa deles buscar e também depois levar, porque também não tem esse jeito. Eu não quero que volte a acontecer aqui o que aconteceu há 1-2 anos atrás, quando uma pessoa que estava realizando tratamento por câncer aqui no município, morava no Morro Novo Horizonte, e essa pessoa teve que me procurar para me intervir junto à Secretaria de Saúde, porque ela tinha que descer para vir para Juiz de Fora, fazia quimioterapia, depois tinha que subir a pé o morro. Olha só que absurdo. Então a gente espera que isso não aconteça e que o município disponibilize esse transporte, porque carro, principalmente da saúde, a gente sabe que não está faltando no município. Então é por isso que eu fiz esse requerimento, senhor presidente. E eu vou pedir a Vossa Excelência que desse divulgação nos meios de comunicação dessa casa, desse requerimento no site, se possível também no jornal, enfim, colocar divulgação para ver que realmente a Câmara está atenta a essa questão e está em defesa desse absurdo que está acontecendo, contra esse absurdo. Só isso, senhor presidente.
Concordo plenamente, vereador Guilherme Nogueira, com o seu requerimento, muito em boa hora. Esses tipos de doença aqui são pessoas realmente muito carentes, muito necessitadas, que merecem, no mínimo, pode não ter. Esse é um caso que eu não considero que pode existir economia. As pessoas são muito, realmente, muito deficitárias de saúde, assim, eu fico assim abismado que isso está acontecendo. Eu não concordo de forma alguma que isso aconteça. Isso não existe, nem economia nenhuma que pode acontecer para que essas pessoas não sejam atendidas. Gostaria, inclusive, vereador, se o senhor permitisse, que eu assinasse seu requerimento. Em votação, requerimento 36/2016. Os vereadores que votam a favor, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade o requerimento 36/2016. Requerimento número 37/2016. Solicita do Executivo Municipal as informações abaixo. Total de ovos de Páscoa comprados para serem distribuídos aos nossos alunos. Cópia da nota de empenho referente ao pagamento dos mesmos. Cópia dos orçamentos realizados para a compra de ovos. Dos ovos. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão. Em votação. Os vereadores que votam a favor permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Tem um parecer jurídico que é solicitado pela Câmara Municipal, pelo seu presidente, referente ao requerimento do senhor Luiz André Xavier Gonçalves, onde solicita que seja atendido a parte, parece que mais, são ele mais 5 funcionários, não foram atendidos pelo reajuste salarial. Esse é um problema já constante dessa casa desde o nosso primeiro ano. No primeiro ano teve uma polêmica, no segundo ano já veio já resolvido, no terceiro ano também veio resolvido, e agora no quarto ano vem esse problema à tona, um problema que não era para acontecer, porque já veio à tona, já foi resolvido, todos os 3 anos foram resolvidos, não teve esse, não foi ajustado conforme solicitação desses funcionários. Então, eu coloco em discussão o requerimento do senhor Luiz André Xavier Gonçalves.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, só para a gente tentar chegar ao entendimento sobre o hora requerido pelo Luiz André Xavier, porque, na verdade, assim, resumindo os fatos, quando foi no ano de 2013, aplicou-se o reajuste dos funcionários que pertencem à categoria deles, junto o mesmo reajuste que os profissionais do magistério receberam naquela época, acho que foi 3,66, salvo engano. Então, o que aconteceu? E no artigo 58, eu acho que é isso mesmo, artigo 58 aqui do plano de cargos, isso, fala que a carreira do pessoal do quadro de efetivo da educação será regido pelo Estatuto de Servidores Municipais. O índice de correção salarial anuado aplicado aos ocupantes do quadro de educação será o mesmo aplicado aos demais servidores municipais. Então, naquela época, deu 6,49 para os servidores municipais e 3,66 para os profissionais do magistério. E aplicou para ele o mesmo reajuste de 3%. E no ano seguinte, o Luiz André apresentou aqui essa casa, alertando para esse fato. Então, foi aprovado pela Câmara na época o mesmo reajuste que ele tem direito, que é o dos servidores públicos, e ainda colocamos uma emenda no projeto que a prefeitura deveria pagar o retroativo a diferença salarial, que era de 2 pontos alguma coisa, salvo engano. Então, mas só que dessa vez, o que a classe, através da pessoa do Luiz André, está reivindicando, é o aumento salarial, que na verdade não foi feito um reajuste salarial dos servidores em geral. Foi feito um reajuste da unidade padrão de vencimento, e que devido ao fato da unidade padrão de vencimento do secretário escolar ou do cargo que ele pertence não atingir acima de 4 PV, o salário dele automaticamente não foi revisado. Entendeu? Então, esse é o entendimento. O que, na verdade, ele está pleiteando é o reajuste salarial, mas que, na verdade, não chegou o reajuste salarial aqui para a Câmara. Chegou um projeto que autoriza o reajuste da unidade padrão de vencimento e que, depois desse reajuste, ele não chegou a ser atingido. Como hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa também, falando que o salário dele caiu. Aí eu falei assim, mas cair não pode cair, entendeu? Isso é inconstitucional, mas o que acontece no fato é isso. Então, eu acho que o que tem que se responder, e no caso solicitado executivo, é que mande, então, um projeto de lei que não dará duplicidade, porque a gente não vai estar votando 2 projetos do mesmo conteúdo, que uma coisa reajustou a unidade padrão de vencimento e seria um projeto de reajuste dos salários dos funcionários, como vem sendo feito do outro ano. E concordo, assim, muito boa ideia em relação da unidade, deu um salto muito grande, há 13 anos que não havia reajuste. E eu acho que o próximo prefeito, o que o executivo fez nesse último mandato, ele deveria ter feito no primeiro ano, 2013. Porque aí está dentro do orçamento dele, ele pode se planejar para gradativamente conseguir chegar à unidade padrão de vencimento, pelo menos perto do que fala o estatuto do servidor público, que é meio salário mínimo. Eu acho que o próximo prefeito tem que fazer isso, tem que no primeiro ano já criar uma programação para que consiga chegar perto daquilo que diz o Estatuto do Servidor Público Municipal. Então, na verdade, o André, ele está requerendo uma situação aqui que não chegou na Câmara esse projeto de reajuste. Chegou para reajustar a unidade padrão de vencimento, que ele não foi atingido devido, provavelmente, o cargo dele ser 3 ou até mesmo 3 UPVs e meio, não sei qual que é, mas provavelmente seria isso.
A palavra, vereador Adelima.
Boa noite à mesa diretora, a todos os vereadores, funcionários, a todos os presentes, sejam bem-vindos e voltem sempre, todas as sextas, às 19 horas. Senhor presidente, eu acho que eu não entendi, então, o requerimento do André. Me parece que ele está falando do piso salarial dos professores, não? O projeto de lei número 05-2016 não é sobre o piso? Não é isso? Essas são os problemas que deram
nos outros anos.
Nesse caso, ele tem... Como nos outros 3 anos, a gente resolveu, né, o problema através de ofícios, de diálogo com o executivo, que na época ele reivindicou que teve também as questões do piso, né, dos professores, dos profissionais da educação. E ele acabou reivindicando e voltaram atrás, refizeram o projeto e a classe a qual ele pertence acabou sendo incluída, não é isso?
Exatamente. Palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Só que aqui, em momento algum, o Luiz André está citando aqui o projeto 005, mas em momento algum... Ele fala que ele toma como base esse projeto e em relação ao aumento que teve nesse projeto, senhor presidente. Ele fala que vem requerer dessa Câmara que tome providências, assim como foi votado o projeto 05 em caráter de urgência, para que a Constituição Federal seja cumprida. Ele, pelo que eu estou vendo aqui, ele não pede para ser inserido no projeto 005. Ele só citou que a Câmara votou em caráter de urgência e quer que se resolva a situação dele com o mesmo caráter de urgência que a gente votou aqui. Esse é o entendimento que eu tenho aqui pelo que ele requereu.
Senhor presidente, eu também gostaria de solicitar cópia do parecer jurídico, que nós não temos na mesa. Os senhores têm?
Não. Tem não?
Para mim não tem a cópia.
Desculpa aí, então falha de novo. Esse parecer chegou agora de tardinha.
Eu imaginei.
E a Eliana estava super ocupada hoje, só me desculpa, todos os vereadores, só me desculpa, mas realmente ela estava muito atarefada de tarde. Mas a questão que eu coloco aqui, vereador José de Lima e Guilherme Nogueira, é oficiar a prefeita para que se faça justiça, uma vez que para nós era a situação já definida, estava com... De conformidade já, não era para voltar isso para a Câmara. A senhora tem alguma dúvida, né, Helena? Quer ajudar no processo? Só quer falar? Só está sempre ajudando a gente aí. Ei.
Dá licença, tá? Boa noite. Aqui. Em 2012 foi votado o plano de carreira do magistério. E com os anexos lá, né, o anexo 1 é o pessoal que inclui a área do magistério e o das secretarias, que atende as secretarias.
Então acontece o seguinte, nesse mesmo plano, tem os profissionais que têm um aumento de acordo com o piso nacional do magistério e outros que é de acordo com o mesmo aumento concedido ao servidor do município. Ocorre que o primeiro projeto que veio dos professores veio para atender a obrigatoriedade da lei 11.738, que majorou o piso dos profissionais do magistério. Isso é uma coisa. Veio para atendimento a essa lei, né, que veio o projeto, veio com a justificativa. Eles ficaram para trás por quê? Porque o município não tinha resolvido, conforme não resolveu, que aumento que vai dar para os servidores dele. Outra coisa é o que aconteceu com o... Com o que aconteceu em assembleia, em sindicato. Porque o que o sindicato estava pleiteando? Um reajuste da UPV daqueles servidores que estão em defasagem, que foi através de assembleia e acordo coletivo. Isso também é outra coisa. Então, esse reajuste que o André menciona aí, realmente é o que ainda não teve, que a Planejar solicitou o município a fazer um estudo até o, após o primeiro quadrimestre, que é agora depois, após abril, para fazer o levantamento de todas as medidas que iriam tomar na folha, para depois ver que reajuste que vai dar para os servidores. Porque não foi só o servidor da educação que ficou, não, para trás, não. Tem médicos que não foram, não tiveram reajuste, tem outros profissionais que é de outras leis que não integra a lei 554, que ficaram também sem reajuste, ainda falta esse pessoal. Que falta? Pois é. E outra coisa, esse pessoal da auxiliar de secretaria, da Secretaria de Educação, o salário deles não são por UPV. O salário deles deixou de ser por UPV quando foi criado a lei do magistério, a primeira lei do magistério, que foi a lei 731, que me parece que ela é de 99 ou 2000, que revogou todas as disposições que tratava da educação na lei 554. Veio a nova lei de 2012, que também eles não recebem por UPV. E esse aumento que teve da correção da UPV foi só para a lei 554. Tá, agora ficou mais claro? Então a revisão mesmo de servidor público não ocorreu. Não ocorreu, não. Tá joia? Então tá, obrigado, gente.
Senhor presidente, é só para...
Para falar para o vereador Eder Lima.
É, na verdade, eu tomei por base o que ele reivindicou nos outros anos, né?
Exatamente.
Aí a gente vai saber direitinho, assim que a gente conseguir dirimir as dúvidas, através do parecer do Brenildo. Não é isso?
É.
Senhor presidente.
Fala, vereador Guilherme Nogueira.
Só para deixar registrado também que o executivo é ciente dessa situação, porque no primeiro ano... Eu lembro disso até hoje, quando o André veio aqui, eu era presidente dessa casa, ele veio aqui para alertar. No primeiro ano, eles deram 3,66 para ele de aumento. Aí, por quê? Porque o da educação deu 3,66 e não deu 6,5%, que era maior na época para o servidor público. Aí, no ano seguinte, que o da educação foi, acho que quase 9% e o do servidor foi 5%, aí eles cumpriram a lei, deram 5% para ele e não deram os 9%. Aí na época ele veio aqui e falou assim, não, realmente eu não quero, se eu pudesse agir de má fé, porque que lá atrás deu da educação e agora não. Mas ele pleiteou, tanto é que está falando aqui, que fosse dado para ele os 5% realmente que naquele ano deu para os servidores, mas ele queria os 2% e pouco retroativo na época. E na época foi feita uma emenda em cima da lei que estava nas nossas mãos e a gente conseguiu encaixar isso nesse projeto. Mas é o que o raciocínio que a Helene fez aí é aquele mesmo que a gente está falando realmente. A briga agora é por reajuste salarial de todos os servidores, que na época eu fiz um cálculo aqui, eram, salvo engano, 112 ou 110 funcionários, que totalizava R$ 99 mil e com cálculo de 10%, que é a inflação do ano anterior, e onerar a folha da prefeitura em R$ 10 mil, R$ 12 mil no máximo. Eu tenho essa contabilidade feita no meio e meio, então é só querer que dá para fazer.
Ainda em discussão, requerimento do funcionário Luiz André Xavier Gonçalves. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, mas pela ordem. Está aprovando o quê?
O encaminhamento ao executivo.
Ah, sim. Então está aprovado.
Agora tem uns ofícios aqui que a secretária já leu. Não sei se tem necessidade de repeti-los. A pedido do vereador José Adriano, estou encaminhando ao nosso assessor qual providência pode ser tomada, vereador? Da solicitação da vereadora Dulcimar Prata Marques, a respeito da ambulância. Já estou encaminhando. O vereador Guilherme Nogueira pediu o vereador, que era um requerimento já do senhor Alain, do vereador Alain Martins Duta Borges, a respeito do extrato bancário que ficou faltando na resposta do executivo. Quero repetir aqui o aviso que da reunião de dia 22/4/2016 será antecipada para o dia 20/4/2016, quarta-feira, devido ao feriado do dia 21/4, quinta-feira. Sexta-feira, dia 22/4/2016, não haverá expediente. A palavra está livre para os vereadores.
Está ligado?
Alguém quer falar? Na plateia? Faça favor, vovó, vem aqui, vou te dar o microfone aqui, por favor. A palavra do nosso ex-vereador Rovan Januzzi.
Implantei a Câmara Municipal, a internet, fiz desse salão um salão apreciável, que todas entidades que comparecem aqui, todas as câmaras, se sentem felizes de ter aqui um ambiente tranquilo, de paz, que traz a tranquilidade para todos nós e dias. Gente, eu estou aqui pedindo a palavra, pedindo não, eles me cederam a palavra. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos passando por uma turbulência política. Isso deve ser trazido à tona aqui nessa Câmara. E não é. Eu não vejo ninguém discutir nada sobre essa turbulência, sobre esse desvio de dinheiro da dona Dilma, do seu Temer, do seu Aécio, do seu Fernando Henrique, de todos esses que já passaram pelo poder. Vocês me desculpem, nós aqui estamos calados. Nós temos que levantar as nossas vozes, nós do interior. Pisaram na cobra e a cobra está aí mordendo a todo mundo. A Jaracuçu está rodando para tudo quanto é lado e não adianta nada. Tentaram me tirar o partido. que eu era presidente dessa, presidente aqui nessa cidade. Mas não conseguiram. O partido continua com o meu amigo Du. Eu estive em Belo Horizonte e lá me falaram que tentaram tirar o partido. Não sei quem foi, mas que tentaram, tentaram. Gente, vão tentar tirar partido, tentar, vão solucionar os problemas que nós temos nos nossos municípios, no Brasil. Ninguém tenta fazer nada. Todo mundo quer o poder. Para que o poder? Para não fazer nada? Você tem um poder para receber um fundo de participação que não vale nada, que não vai poder dar aumento a ninguém? Você tem um fundo de participação, gente, para uma cidade como Rio Novo. Equivale a Coronel Pacheco, Piau e Goianá. De que vale essa importância? Hoje, nós não temos ninguém para trabalhar na rua nessa cidade, pelo visto. Todo mundo correndo atrás de voto. Oferecendo vantagens. Alguém tem oportunidade de ter alguém que possa fazer alguma coisa? A pessoa está lá morrendo e não se consegue nada. Rio Novo tem entregue as traças. Eu fui vereador aqui, eu lutei, mas não consegui unir os vereadores. Que a união de vocês em pró do município é o ideal, é o que preciso. Não é um criticar outro e outro, fulano é candidato, sucano é candidato. Une, se fecham no consenso. Não adianta ficar brigando, gente. Eu, na minha época, eu tentei, não consegui. Mas eu espero que vocês, que estão aqui, tenham condições de se unirem em prol, não só do município, mas em prol do Brasil. Fazendo alguma coisa, gente, tem jeito. Tem jeito, a gente está vendo aí, todo mundo só quer poder. Ó, eu quero ser prefeito, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Gente, vamos parar com isso. Vamos nos unir. Vamos fazer da nossa Rio Novo uma cidade que possa conseguir ter um afeto humano, uma paz celestial. Você não se encontra mais isto. Vocês todos estão reunidos aqui, uns pensando no dinheiro que vai receber no outro dia. Vocês me desculpem até eu falar isso, mas a maioria é assim. Acontecia na minha época que eu era vereador. Entendeu? Então, gente, vocês estão aqui para trabalho. Vocês são pagos por nós. Nós pagamos vocês. Um quilo de arroz que nós compramos está vindo para cá. O ICMS, o IPI. Então, devemos pensar melhor. Eu estou vendo aqui. Isso aqui ia acabar em nada. Acabou a sessão. Pronto, acabou. Então, eu acho que vocês devem se interagir, pensar melhor, entendeu? E fazer disso aqui, entendeu? Um Brasil maior.
vocês estão aqui para isto. Viram vocês para mim e vão falar: você já passou aqui, eu já passei. Mas eu não consegui, como muitos de vocês aqui não estão conseguindo, porque não há união. A maioria das pessoas, a maioria dos vereadores, não querem se unir, eles querem ser líderes. E nós não vamos a lugar nenhum com vários líderes. Nós temos que ter um líder capaz de promover a educação do município, a saúde do município. Eu não quero mais nada. Não quero só falar da agricultura, não quero falar de mais nada. Eu só quero isto. Se unem em prol da educação e da saúde. Muito obrigado.
Quero agradecer as palavras do nosso ex-vereador Rovan Januzzi, completar e acreditar em tudo que você falou. Eu tenho a certeza de quanto o senhor gosta dessa terra e quanto o senhor respeita e tem amor por esses munícipes dessa terra. Então, quero parabenizar pelas suas palavras, e essa casa está sempre aberta desde todas as vezes que você queira falar. Eu quero comunicar ainda a respeito do projeto complementar número 001/2016, que estamos aguardando. A reunião com a prefeita está pré-agendada para terça-feira, onde, se Deus quiser, vamos definir essa situação para na próxima sexta-feira a gente poder votar. Inclusive, também hoje já encaminhei para planejar todo o projeto, parecer jurídico do nosso procurador da nossa Câmara, o requerimento dos funcionários, foi tudo encaminhado para planejar, pedindo à doutora Cida, grande advogada daquela empresa, para que nos ajude a clarear e buscar uma solução melhor para que possamos definir isso na próxima votação, se Deus quiser, semana que vem. Não, com a prefeita vai ser terça-feira, a respeito desse projeto. Entendeu? Não tem horário ainda não. Tem horário. Se decidir, vereador Guilherme, se vocês quiserem fazer uma reunião na quarta e outra na sexta, para definir isso, para mim, eu fico totalmente à vontade. Porque a vontade da maioria aí, a gente faz. Quiser.
Mas a reunião de quarta é no dia 20.
Não, isso é na outra semana. Reunião de quarta-feira é na outra semana. Mas eu entendi que o vereador Guilherme falou que para agilizar o projeto, né, ter duas votações na semana
eu,
que vem.
Eu acho assim, senhor presidente. Independente da situação que for, por exemplo, se haver modificações na estrutura do projeto, poderia julgar para outra sexta-feira, visto que, terminou a reunião terça, aí eles vão ter que confeccionar um novo projeto com a autoria de lá, aí até chegar aqui, aí vai para a assessoria jurídica para trazer o parecer, às vezes pode ficar muito corrido. Então, assim, a opinião que eu sugiro é o seguinte: se não houver consenso executivo, como é a autoria dele, bateu o pé, não, é esse projeto e pronto. Ele entra na quarta-feira, que todos já têm conhecimento dele. Agora, se houver alguma mudança na estrutura, automaticamente o executivo vai remodelar, aí depois vai ter que vir para cá. Pode ser que não dê tempo de ficar, ou se ficar, fica em cima da hora. Então, é a sugestão que eu dou.
Eu estou acreditando, vereador Guilherme, que na terça-feira, enquanto a solução, eu acho que isso aqui é questão de uma, duas palavras que modifique aqui, que possa atender. Eu estou acreditando sinceramente nisso. Então, se for, vai lá até três vereadores, que eu, Éder Lima e a Dulcimar, representando a Câmara. Estão os dois procuradores das duas casas. Vai estar o presidente do sindicato, dos servidores. E as partes, e a representante das partes. Então, eu acredito que se tiver um acordo lá, já vai sair tudo já preparado. Na quarta-feira já pode confeccionar no projeto, na sexta-feira já vim para votar. Não na sexta. Na sexta. Na quarta, a quarta é outra semana. É. Semana que vem é semana normal. Entendeu, vereador? Então, nada ao vereador Guedes Lima quer falar, por favor.
Presidente, só para perguntar, se foi encaminhado o ofício à União dos Escoteiros do Brasil.
Foi, foi. Com certeza.
Ainda não tivemos resposta.
Na que a próxima semana foi encaminhado.
Ah, sim.
Então, foi discutido aqui na sexta-feira, na segunda, na terça, já foi encaminhado ao Executivo.
Aguardando resposta.
Com certeza. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária de 8 de abril de 2016.